Em 2017, numa convenção da ONU, ficou estipulado como 20 de maio o Dia Mundial da Abelha, devido à sua importância.
E a importância da abelha? Porque quando a gente fala da abelha, quando a gente fala do mel, a gente sabe da importância do mel na alimentação, o sabor. Agora, a abelha, qual que é a importância da abelha?
Olha, eu costumo me referir sobre a importância da abelha usando um pensador muito inteligente. Segundo Albert Einstein, para você ter uma ideia, se as abelhas sumirem da Terra, a vida humana duraria aproximadamente 4 anos. Por quê? A abelha é responsável por toda a polinização, por toda a biodiversidade. Ou seja, sem as abelhas não há polinização. Sem as plantas não há animais, sem animais não existe vida humana. Essas são as palavras do Albert Einstein. Então, assim, a importância desses animaizinhos na nossa vida é que elas auxiliam na produção de todo o alimento, além do mel, né? Que a gente sabe os benefícios.
Agora, as pessoas ficam preocupadas com o ferrão da abelha. Tem abelha sem ferrão?
Tem. As ASF, que seriam abelhas sem ferrão. Hoje, no Brasil, para você ter uma ideia, existem aproximadamente 300 espécies de abelhas sem ferrão. A popular jataí, que a gente conhece, é uma das mais, né, aqui da nossa região. Então, assim, existem os apicultores, que trabalham com abelhas com ferrão, e meliponicultores, que particularmente trabalham com as abelhas sem ferrão. Ou seja, você pode ser apicultor e meliponicultor. Então, abelha com ferrão, a gente tem os apiários lá no mato, em área segura. Por quê? Justamente porque elas ferram as pessoas. Já abelha sem ferrão, qualquer pessoa pode adotar, ter um incentivo de ter uma caixinha de abelha sem ferrão na sua casa.
E esse mercado, ele está em crescimento? É um mercado em expansão? O que a gente pode falar? Você é um produtor de mel?
Sim, eu sou produtor de mel, associado à Pivel, onde o nosso presidente lá é o Douglas Benetti. Nós temos aproximadamente 25 apicultores ativos lá. E é um mercado que ele oscila, porque grande parte da produção de mel brasileiro, ele vai para exportação. Só que o preço para exportação, ele é baixo e o mercado varia muito. Quem produz em quantidade maior precisa dar saída para o produto, ou seja, vai exportar. Quem produz em quantidade menor consegue vender o seu produto no mercado interno. Aí nós temos um valor, eu considerava, em média, R$40. Né? Tem mercado. Quando você fala em mel de jataí...
R$40 o quilo.
Quilo. Quando você fala em mel de jataí, já é uma coisa que é até difícil você conseguir. Tem um meliponicultor, que é o Valdir Pedro da Silva, né? E ele estava comentando comigo, eu particularmente não tenho esse mel para comercialização. O que ele produz, ele já tem o cliente destinado certo. Até porque a produção da abelha sem ferrão é muito menor. Enquanto a abelha com ferrão, você produz aproximadamente, uma média, 40 quilos por enxame, a abelha sem ferrão você vai produzir 1,5 kg. Uhum. E o preço também é totalmente diferente. O preço do mel de abelha sem ferrão varia de R$150 a R$180.
Quais são as espécies que não têm ferrão? Jataí é uma delas.
Jataí, manda-saia, uruçu, mirim, eu poderia falar para você 50 nomes que eu lembro. Mas
e essas são aquelas abelhas menores?
Aquelas abelhas menores. Tem algumas muito bonitas, a manda-saia, ela é listradinha com amarelo. A uruçu, ela é quase, a gente costuma dizer que ela é ruiva. Assim, além de todo bem que elas fazem, são umas abelhas bonitas, entendeu?
Uhum. Abelha Europa, abelha africana, abelha italiana... São aquelas abelhas maiores. Essas têm ferrão.
Abelhas maiores com ferrão. Europa e italiana seriam as abelhas que antigamente costumava-se dizer que eram mais dóceis, que você conseguia fazer um manejo. Com a inserção da africana no Brasil, ela se adaptou tão bem ao nosso ecossistema que ela acabou dominando. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que predominantemente a Apis mellifera seria africanizada. E sim, elas ferrou e dói.
E dói, pode levar até a morte.
Pode. Se a pessoa tiver alergia, uma picada, duas picadas já é o suficiente para causar um grande transtorno para a pessoa.
Os produtores de mel antigamente, eles não usavam muito aquele roupão, aquela... Como é que chama?
Macacão.
Macacão. Macacão fica melhor, né? Aquele macacão com a cabeça protegida, com uma telinha fininha, né? A gente vê aí nas figurinhas.
Isso.
E quem sabe, conhece, sabe exatamente o que nós estamos falando. Mas antigamente o pessoal ia assim...
Até porque...
Com a coragem?
Até porque antigamente, sim, existia incidência da Europa, da italiana, que poderiam ser mais dóceis. Hoje em dia, eu não conheço um apicultor que vá para o seu apiário fazer o manejo das abelhas sem esse macacão. Precisa sim, porque senão você leva ferroada.
Agora, a produção, hoje, a produção em Cascavel, você falou em 20 associados.
25.
É isso? 25 associados. Tem mais pessoas que trabalham que não são associadas. Qual é a produção em Cascavel, mais ou menos?
Zé Roberto, esse número específico eu posso levantar e passar para você. No momento eu não tenho. Existem outras pessoas sim, tá? Inclusive a Pivel ela é aberta. Ah, eu quero iniciar na apicultura e quero ter conhecimento, quero ter outros apicultores para a gente poder fazer a compra de material mais em conta. A Pivel é aberta. Qualquer pessoa que tiver interesse em participar da Pivel pode nos procurar que a gente vai passar as orientações. Lembrando que ela é uma associação, você paga um pequeno valor para se associar, valor de um terço do salário mínimo, e mensalmente uma mensalidade, R$35, para você ter uma ideia do valor, como é pequeno, né?
Tem ouvintes aqui interagindo conosco, dizendo justamente dos ganhos, não é? Porque leva muito tempo para o mel ficar pronto. Quanto tempo leva mesmo? Você falou
mel,
agora
pouco. O mel produz nas épocas em que há flores. Então, quando é regular as estações do ano, primavera e começo do verão. Esse ano, particularmente, a gente está colhendo mel agora. Por quê? Se você lembrar lá em outubro e novembro, choveu 60 dias, a gente não teve produção. Então, assim, o que é importante, toda essa mudança climática afeta a produção do mel. Então, a gente colhe mel, pode-se falar, em 3 meses. Uhum. Todo o restante do ano, você precisa fazer o manejo dessas abelhas. Não é você só ir lá tirar o mel das abelhas. Você precisa fazer o manejo delas. Inclusive, elas são tratadas, suplementadas, que é o que a gente fala no inverno. Aí o pessoal pode falar, mas você trata a abelha, isso aí vai interferir no mel. Lembrando que é tratado com VHP, né? Açúcar demerara, somente no inverno, que isso não interfere na produção e na qualidade do mel. Inclusive, os mel produzidos pela nossa associação são encaminhados para análise junto ao IFPR e à União Oeste.
O mel, ele é diferente, o sabor é diferente, levando-se em conta as regiões, que aí entra as flores?
Sim, além das regiões, as épocas do ano. Na nossa região, quando começa a colheita, você colhe um mel mais claro e mais suave. Por quê? Unha de gato, uva japão, angico. Quando vai para o final da safra, quanto mais para o final da safra, mais escuro e mais um doce, não tão doce, né? Isso também interfere no mercado, porque embora os estudos comprovem que quanto mais escuro, melhor a propriedade do mel, o cliente não tem uma boa aceitação com o mel. Isso é claro para nós.
E você tem 20 caixas, é isso?
É, aproximadamente 20 caixas. Eu tenho poucas caixas, né? Uhum. Tem apicultores da nossa associação com 200 caixas. É que eu não sou exclusivamente apicultor, né? É uma atividade secundária.
E 20 caixas você consegue qual produção anual de mel? A quantidade?
Dá para produzir uns 600 quilos por ano. Tá? 600 a minha média dá uns 30 quilos por caixa. Como eu falei, dependendo da suplementação e anos regulares, você colhe 40, já chegando a 60, 70 quilos. Mas uma média de 40 e eu consegui 30 quilos por colmeia.
E toda essa produção, as pessoas vendem rapidamente, vendem com facilidade?
Consegue vender no decorrer do ano. Essa produção não é o suficiente para mim atender todos os meus clientes. O que acontece? Eu adquiro junto a outros produtores dentro da associação que eu conheço, até para manter a qualidade do mel, e faço a revenda desse mel.
O Antônio faz uma pergunta. O mel, ele depois de um certo tempo, ele começa petrificar.
Cristalizar seria a palavra certa.
Ele colocou aqui petrificar, então é
cristalizar. Cristalizar. O mel cristaliza.
Ele endurece, principalmente a parte de baixo. Ele quer saber se esse mel, ele pode ter alguma mistura ou ele é mel verdadeiro. Ele está desconfiado de que o mel não seja mel com essa cristalização.
A gente costuma falar nós apicultores, se o mel for verdadeiro, ele vai cristalizar. No inverno, para você ter uma ideia, nós apicultores, nós temos equipamento chamado descristalizador. Porque a gente precisa descristalizar esse mel para pôr no mercado, tá? É um processo natural do mel. Se você for pegar um mel qualificado como o nosso e de várias outras empresas, ele vai estar escrito. Produto sujeito à cristalização. E, inclusive, tem orientação de como descristalizar, que é com banho-maria. Ah, eu vou pôr no micro-ondas. Não, por quê? No micro-ondas você não consegue controlar a temperatura do mel. E a partir do momento que o mel passa de 46 graus, ele começa a perder as suas propriedades.
Uhum. E tem, como em todas as atividades, tem mel falso por aí?
Tem.
Assim, como identificar?
Análise do mel. Claro que o cliente não vai fazer análise. O que eu costumo falar? Procure dar prioridade para marcas da nossa região. Nós temos uma marca aqui em Cascavel, que é a Pivel, né? Temos outras marcas da nossa região. Então, por que comprar um mel de outra região? Dê credibilidade aos produtores de mel da nossa região, que até você tem um contato, um canal para caso você tenha alguma desconfiança, verificar. Se algum cliente nos questionar na Pivel, nós temos análise do mel, entendeu? Mas, infelizmente, sim, há casos de mel falsificado. A gente vê as notícias, acompanha, né? No nosso canal.
E tem incentivos, Márcio, para a produção? A gente vê em outras atividades incentivos do governo, governo municipal, governo do estado, governo federal, Ministério da Agricultura, Secretaria de Agricultura, tem algum incentivo, algum impulsionamento para a produção ou não?
Então, Zé Roberto, hoje nós estamos incubados à Fundetec, tá? A empresa incubada à Fundetec. Nós, particularmente da PVEL, temos uma dificuldade nessa questão de incentivos, tá? Eu não estou aqui para fazer uma crítica de modo algum,
claro,
tá? Mas, assim, eu acredito que em virtude da importância da apicultura, a gente poderia ter alguns incentivos. Existem programas de incentivo governo federal, governo estadual. Em Santa Helena, por exemplo, a Itaipu, que instrumentalizou toda a cooperativa deles lá. Então, assim, eu preciso ser franco aqui, a gente carece de um certo incentivo. Nós, particularmente, carecemos desse incentivo. De algum auxílio, né? Ninguém quer que seja dado nada pra gente, mas eu acho que em virtude da operação de 25 famílias, de um mercado que pode ser amplamente, pode ser ampliado, né? A gente carece, sim, desse auxílio.
E no início da nossa conversa você falava sobre a importância da abelha, a abelha no meio ambiente, né? Nós temos menos abelhas do que no passado, temos mais abelhas agora. Você já destacava aí a importância da abelha no sistema.
Olha, a verificação de mortandade de abelhas, infelizmente, em virtude de alguns agrotóxicos, é grande. Então, assim, por que que ocorre aí? Você vê a Defesa Civil todo dia fazendo retirada de enxames. Porque há desmatamento. Aonde que a Apis mellifera fica? Qual que é o seu habitat? As matas. A partir do momento que ocorre o desmatamento, sim, você vai ter uma diminuição nas abelhas. É uma preocupação importante a questão de que os enxames vêm diminuindo. Isso é verificado entre os apicultores.
Como é que está a produção? Se a gente for levar em conta, não sei se você tem essa informação, o Brasil, por exemplo. O Brasil é um grande produtor de mel ou não? Quem é o maior produtor de mel no mundo? Tem essas informações?
Zé Ricardo, eu não tenho essas informações, assim, eu não sou, né, especialista de mercado, até porque eu não tenho uma demanda excedente. Mas o Brasil, ele se posiciona entre um dos grandes produtores, tá? Eu vou levantar até para a gente não ficar devendo essas informações para os nossos ouvintes, tá? Mas, assim, a produção é muito grande na nossa região, e a maior produção é quando você pega Mato Grosso para cima. Eles têm como não tem frio, né? Não são todos os estados, mas Mato Grosso, na região Piauí, para aqueles lados lá. Como você não tem inverno e você tem uma florada, vamos dizer, permanente durante o ano, eles conseguem uma produção maior do que a nossa aqui.
E a nossa produção, a produção da CBN, vai levantar aqui. Quem sabe ainda no programa de hoje a gente pode
Tá.
trazer esses dados. A gente fala também sobre o alimento, sobre o mel, a qualidade. O mel é um alimento importante, não é? Ele é saudável. As pessoas estão consumindo mais mel ou consumindo menos mel?
A gente tem aqueles clientes que compram 4 quilos de mel de você todo mês, ou seja, não usa açúcar, usa só mel. Aí tem aquele cliente menos habitual, que o mel é para remédio. Você deve ter conhecido,
Sim.
né? A avó que faz um xarope, alguma coisa assim. Ele é mais saudável porque a cadeia do açúcar do mel, ele é menor que a cadeia do açúcar propriamente do açúcar. Os açúcares, né, do mel. Então, o que acontece? O teu corpo leva menos tempo para sintetizar esse açúcar. Então, sim, ele é mais saudável, mas a gente tem que lembrar, até mel é um tipo de açúcar. Então, assim, mas ele é mais saudável em virtude da cadeia do açúcar dele ser menor.
Tem ouvintes aqui fazendo menção também à atividade, né? A gente já comentava também a respeito da quantidade que tem em cascavel, enfim, tem alguns outros que não estão ligados à pivel, mas aquela pessoa que quer iniciar essa atividade, qual que é a orientação que você daria a ele?
O Senar fornece alguns cursos de capacitação na apicultura. Inclusive, é claro que, assim, a gente tem um calendário, são poucas vagas, mas, assim, de acordo com a demanda, o Senar, através do Sindicato Rural de Cascavel, fornece um curso totalmente gratuito. Por que que eu comecei falando do curso? Porque, assim, você vai aprender muita coisa importante lá, desde o manejo ao mercado, tudo. Então, assim, primeira coisa, o curso de apicultura básica, totalmente gratuito através do Senar, do Sindicato Rural. Depois seria interessante você ter contato com outros apicultores, porque eu falo, eu sou um dos novatos da Pivel. E lá tem apicultores com 25 anos. Eu aprendo com eles dia após dia. Então, assim, são todos acessíveis e parceiros para compartilhar essa informação.
Uma pergunta aqui do ouvinte Elton: é possível ter criação de abelhas na cidade, no perímetro urbano?
Abelhas com ferrão, não. Por quê? Porque a legislação não permite. É que assim, todos os nossos enxames dos apicultores são lá na área retirada no interior. Se eu não me engano, é pelo menos 500 metros de residências, mas eu não incentivaria por mais que seja uma mata lá no fundo do vale de um residencial. Eu não orientaria. Uhum. A gente sempre procura o local mais adequado. O que você pode ter em casa, sim, abelha sem ferrão. Uhum. Você pode ter quantas caixas você quiser de abelha sem ferrão.
Olha, tem gente fazendo menção aqui, cabaça, é aquela purunga?
É a purunga.
Tem ali também? Ali, ao invés de uma caixa, uma purunga?
Antigamente usava, né? Hoje em dia não. Hoje em dia na apicultura profissional, que a gente costuma dizer, são caixas feitas até num padrão. O que a gente trabalha é padrão. Por quê? Você tem um equipamento para fazer a extração desse mel. Então os caixilhos precisam ser padrão, porque senão você não consegue fazer a extração do mel. Uhum. Hoje quem tem é em caixa de madeira. Claro que alguns produtores que produzem lá no seu sítio para consumo, para família, eles fazem umas caixas não nesse padrão, mas hoje em dia é tudo em caixa de madeira.
E essas caixas, elas têm ali umas gavetas, umas colmeias que são produzidas, ao invés da abelha fazer todo esse trabalho, vocês já antecipam, é isso?
O que acontece? Existe a caixa de baixo, onde é o ninho, onde a abelha se reproduz, produz, se alimenta. Aí, em cima, existe uma sobrecaixa, que é uma caixa menor. Sim, o que ocorre? A gente coloca nessa sobrecaixa a cera que a própria abelha produz, pronta para que a abelha só enche os caixilhos. Quando você faz a primeira retirada, esse mel é retirado por centrifugação, e essa cera volta para o enxame pronto. Ela não tem o trabalho para refazer essa cera, ela só vai alimentar. Por isso que é apicultura profissional. Você consegue ter um ganho de produção desta maneira.
E tenho dúvidas aqui de ouvintes também, Beatriz, as dúvidas são muitas e também algumas curiosidades. Por exemplo, uma caixa, ela reúne quantas abelhas? As abelhas trabalham unidas ali? Você tem outras caixas, elas se dividem ou cada uma fica lá na sua caixa? Entendeu aqui, Márcio?
Entendi, é assim, ó, vamos lá. Abelha sem ferrão, população média, 5 mil, até 5 mil indivíduos. Apis mellifera, abelha com ferrão. População média, 80 mil indivíduos. Você já vê a diferença aí. Não, a abelha ela tem a sua caixa, a sua colmeia. Ela não vai sair dessa colmeia para ir para outra. O que que acontece? Inclusive, se você tirar a caixa do local e pôr uns metros distante, ela não consegue se localizar e chegar na caixa. O que ocorre é que, de tempos em tempos, quando há um excesso de produção e um enxame cresce demasiadamente, a abelha rainha, ela sai dessa caixa com uma parte do enxame e procura um outro local. Isso chama-se enxameação. É uma divisão do enxame. E a colmeia, as rainhas, as abelhas que ficam na colmeia, produzem uma nova rainha. Ou seja, uma enxameação é uma divisão que gera dois enxames.
Tem mais uma perguntinha para a gente fechar aqui. Qual é o tempo de vida da abelha? E é verdade que a abelha rainha que manda e não faz nada?
A abelha rainha é que manda, mas não é que ela não faz nada. Ela é responsável por toda a postura de indivíduos na colmeia. As operárias vivem em média 45 dias. E de cada dia, do primeiro ao 13º, do 14º ao 25º, ela tem uma tarefa dentro do enxame. Elas são muito organizadas. Muito organizadas.
E qual que é o tempo de vida mesmo de uma abelha?
45 dias de uma operária. 45 dias? De uma operária, isso. E a rainha, existe a questão de fazer uma troca de rainha a cada 3 anos. Porque ela decai, diminui a postura e, por consequência, diminui a produção.
Tem gente falando aqui, é rainha ou é um rei? É uma rainha
mesmo?
É
uma rainha.
É feminina?
Feminina, que é fecundada pelos zangões.
Uhum. Muito bem, olha, uma aula. Márcio, muito obrigado, parabéns aí pela atividade. A gente vai falar mais. Aqui a gente tem abordado os principais temas, os diversos temas, para que a gente possa aprender cada vez mais, e hoje podemos aprender um pouco sobre criação de abelha, produção de mel. Muito obrigado, Márcio.
Obrigado, Zé Roberto.